U.S. Congress or Auditorium Room.
All right. Ladies and gentlemen, if you would be kind enough.
Senhoras e senhores, vamos começar a nossa reunião. Por favor, peço a todos que sentem. Muito obrigada.
Does that mean you want me to start, Nancy?
I think she does.
Great. So, welcome everybody.
Bem-vindo todos. Muito obrigado por esse evento. Fala Teresa Swinehart. Na verdade, a reunião da ICANN já começou uns 3 ou 4 dias. Esse evento sempre é bom no domingo à noite. Nós temos algumas coisas. Eu vou apresentar o nosso magaziner, que vai fazer alguns comentários. Como vocês devem saber, o Ira, ele trabalhava na Casa Branca, ele era conselheiro sênior para a elaboração de políticas na época que a ICANN foi formada. Ele tem muita coisa para contar e ele também está acompanhando as discussões do CCWG sobre o processo de prestação de contas. Então, gostaríamos então de ouvir os comentários do Ira e vamos passar então para o Jamie Headland, meu colega, que moderará um painel aqui. Muito obrigado. Fala, Ira. Eu gostaria de começar contando o meu primeiro encontro com a Irlanda, que começou 12 anos antes de eu vir à Ireland. Eu estudava em Oxford em outono de 1969. Durante a primeira semana das aulas, e eu vi que havia homens bem fortes de terno que me seguiam o tempo todo. E sempre andavam atrás de mim. E, finalmente, depois de alguns dias, eu tentei me aproximar deles e eles iam embora rapidamente. E, no dia seguinte, eu saí do meu dormitório e havia um carro esperando. E esses dois homens vieram. Botaram as mãos nos meus ombros e disse, entre no carro. Eu só tinha 21 anos na época. E eles me mostraram um escudo dizendo que eles eram de um ramo especial da polícia. Nós somos do FBI nos Estados Unidos, ou equivalente britânico do FBI. Então, eu não me lembrava do que eu tinha feito. Eu fui em algumas manifestações pelos direitos civis e alguém me levou para a sala de interrogatório e bateu na mesa e perguntou onde é que está a impressora. Eu disse, o que você está fazendo? Você não vai sair daqui enquanto não disser onde é que está a impressora. A prensa tipográfica, na verdade, na época que o IRA, ou o Exército Revolucionário Irlandês, Republicano Irlandês, tinha colocado algumas bombas em Londres e alguém tinha relatado que recebia, então, revistas do IRA, que é o meu nome. Então, eles acharam que eu estava publicando uma revista, vocês não. O meu nome é Ira Magaziner. No começo, eles não me acreditaram, porque não é um nome comum. Bom, eu conto essa história porque, quando eu penso naquela época, que não faz muito tempo, qual era o modo de comunicação? Eram máquinas de escrever, que se você fazia o erro e colocava um pouquinho de tinta branca para corrigir, depois os IBMs surgiram depois. Havia, então, prensas tipográficas e mimeógrafos. E 20 anos depois, a gente começou a ter os computadores pessoais e depois a internet. As mudanças, não havia nenhuma impressora na época que eu fui para a faculdade. Então, se eu olhar as mudanças que ocorreram na década de 90, são tão drásticas quanto a alteração que ocorreu com a internet. Eu sempre já falei disso em Singapura. O presidente Clinton me pediu para formar uma força-tarefa para ver o que aconteceria quando ele fosse eleito, para que as pessoas vissem o que ele estava fazendo. E depois das primeiras 2 semanas, decidimos ter um enfoque totalmente diferente. Se você vê o que estimula o crescimento econômico, são as novas tecnologias e a internet. A World Wide Web só tinha alguns anos e a internet era promissora e estimularia a economia global. E também nós identificamos que o sequenciamento do genoma humano impactaria a biotecnologia e a energia renovável. Mas, em primeiro lugar, tivemos a internet. Se realizássemos processos que seriam mais práticos para o desenvolvimento do mercado e que seria mais fácil para que as pessoas investissem, isso nós achávamos que estimularia a economia. Nós ajudaríamos a estimular a economia digital, que cresceria 30% ao ano, 10 vezes mais do que a economia tradicional. Então, o presidente disse, bom, vamos tentar fazer isso, parece que vale a pena. Então, quando eu comecei, nas primeiras semanas de trabalho, eu recebi telefonemas de várias pessoas. E entre esses telefonemas, o chefe da defesa, que tinha um projeto avançado de pesquisa, que estava, então, coordenando o sistema de números da internet, era a Iana. Então, o que eles disseram, a gente não quer ser processado por 5 grupos diferentes, Eu não quero que todo tempo a gente seja contestado como é que a internet funciona. Então, o Departamento de Comércio, estava publicando um contrato para nomes de domínios chamado Network Solutions, que depois foi comprado pela VeriSign. Os chefes daquela companhia não gostaram. Eu também não gostaram. E várias empresas me procuraram, disseram, eu acho que vale a pena investir na internet, mas não há nenhum ambiente previsível. Então, nesse momento, nós formamos um marco para o comércio eletrônico global. E durante 1 ano e meio, fizemos vários tratados internacionais com Europa, Japão, Austrália, para manter a internet livre de tarifas e para proteger direitos autorais e reconhecer a assinatura digital como legal. E também várias leis foram aprovadas no Congresso americano que permitisse, então, que a internet decolasse, que era a lei de liberdade ou de isenção de impostos na internet. Então, houve leis para proteger os direitos autorais e ratificar os tratados de assinatura digital. Naquela época, em Washington, era tão problemático quanto hoje. Havia uma disputa entre o executivo e o legislativo, e houve uma tentativa de impedir o presidente Clinton. Então, não era um ambiente muito fácil, mas nós conseguimos manter a legislação da internet fora dessa luta política. Então, todos os projetos de lei que nós apoiamos tiveram, então, apoio de tanto dos democratas quanto dos republicanos. E o Newt Gingrich, que é um dos líderes do Congresso, um republicano, Chris Cox, todos nos apoiaram. Então, nós conseguimos 70, 80 votos do 100 do Congresso e 2/3 do Congresso. Nós tivemos muito sucesso. Então, a gente inclusive pediu que o presidente Clinton não falasse nisso, porque isso seria contestado e ele não deveria receber crédito por isso. E era um trabalho de todo o governo e isso funcionou. E também passamos a entrar no processo de formar o que se tornou a ICANN, que nós precisávamos de um veículo global. Tinha a Minitel da França, que era uma versão local de conectividade, mas nós achamos que precisávamos de um veículo que se movesse rapidamente, impulsionado pelo mercado e que incorporasse o mercado e as múltiplas partes interessadas na internet, mas que também fosse reconhecida pelos governos legalmente. Então, depois de 1 ano e meio, nasceu a ICANN. A primeira organização desse tipo no mundo era uma organização privada, sem fins lucrativos, reconhecida pelo governo, com os governos tendo um papel de consultivo. Nós somos apoiadores da ONU. Então, a internet tinha que ser de cima para baixo, os processos democráticos. Em geral, as decisões tomadas em nível global demoram 10 anos. Então, se isso foi feito em 1 ano e meio, foi muito rápido. Então, nós achamos que a internet seria melhor se usasse esse modelo multissetorial, estimulado pelo mercado, e não um órgão inter ou multigovernamental. Nós achávamos que os governos eram importantes, mas não deveriam ser os únicos a tomar as decisões. E foi assim que nasceu a ICANN. E se eu pensar agora, que estava lá desde o início, então eu acho que seria um conflito de interesse eu permanecer na ICANN por ter iniciado o processo. Mas quando eu penso no histórico e começo a me envolver de novo, esse processo começou em Singapura. Nós recomendamos que o governo americano deveria abrir mão da sua custódia e a comunidade como um todo devia ter essa responsabilidade. E em 1998, a gente sabia que isso demoraria um tempo, que a ICANN devia se comprovar que era forte. Então, o que, que aconteceu? Como leigo, a gente perguntou o que aconteceu com a internet. O número de usuários cresceu exponencialmente, o número de domínios, de números, centenas de idiomas, Wi-Fi e os dispositivos móveis estão sendo usados. E é impressionante que a internet não falhou tecnicamente e conseguiu acomodar tudo isso. Por quê? Por causa das pessoas que estão aqui nessa conferência. As pessoas que fazem as atividades básicas da internet, as atividades técnicas e a coordenação técnicas, conseguiram manter o funcionamento da internet, apesar de todas essas alterações, isso só em 20 anos. E a ICANN só existe há 15, 16 anos. É impressionante. Eu gostaria de concluir dizendo que eu observo esse processo olhando para o passado, pensando 18 meses atrás. Eu estou sentindo muito otimista. Muitas vezes é claro que os processos para chegar ao consenso têm altos e baixos, as pessoas gritam umas com as outras, e a comunidade da internet não é conhecida por serem tímidas. Há muitas posições fortes, há muita discussão, às vezes há certa paranoia. Então, essa grande discussão que eu acho muito saudável. Mas o processo tem sido de baixo para cima, com comentários, muita gente envolvida. E eu acho que há um consenso, eu acho, que nos próximos dias muita gente que tem posições muito fortes vai tentar chegar no consenso e vai concordar em abrir mão de certas coisas para que o processo de consenso seja válido. E a comunidade vai acabar escrevendo um bom documento que possa apresentar e coerente, que possa apresentar ao governo americano para que a transição ocorra. E eu espero que esse consenso esteja aí na mão. E eu parabenizo os presidentes dos comitês e outros que trabalharam nisso. Foi um trabalho enorme, monumental. E eu agradeço a todos por terem se esforçado para completar esse trabalho. Eu também sou muito otimista que há um espírito aberto do Congresso americano para isso, para evitar toda a luta política que pode ocorrer em relação a essa questão. Eu gostaria de encerrar dizendo que o que eu acho que está sendo hoje é histórico. Se nós olharmos como as sociedades evoluíram, desde economias de coletores, caçadores, até economias agrícolas, até a economia industrial, essas grandes transições na história humana foram acompanhadas por mudanças na governança, como a sociedade funciona. E se vê um aumento da democratização a cada estágio, se vê que o progresso também tem custos, mas o progresso técnico sempre leva ao progresso humano, aumento da liberdade humana e a capacidade das pessoas realizarem o seu potencial. Então, a evolução da internet é tão importante quanto a revolução industrial. O modelo de governança que vocês estão envolvidos já nos últimos 16, 17 anos, será um paradigma para modelos no futuro de como processos democráticos, de baixo para cima, multissetorial, podem contribuir para o bem da humanidade. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é histórico. Bom, eu já sou passado, mas eu dou parabéns pelo progresso que vocês fizeram e eu estimulo que vocês cheguem a um consenso em breve. Muito obrigado. Eu posso responder uma ou duas perguntas. Se vocês tiverem, eu sei que é fim da tarde, domingo, talvez as pessoas estejam meio cansadas. Alguém está interessado? Alguém quer fazer uma pergunta? Muito obrigado.
All right, thank you.
Muito obrigado. Sejam bem-vindos à segunda metade do programa de hoje. Perspectivas sobre a transição desde Capitol Hill. Sou Jamie Hatlin, responsável pelas relações ICANN e o governo americano. E agora gostaria de apresentar brevemente os membros do painel e vamos passar rapidamente à discussão. aqui à minha esquerda, Jeffrey Farrell, advogado do Comitê do Senado sobre Comunicações e Transporte, John Branscum, também advogado para o Comitê do Senado americano sobre Comunicações, Ciência e Transporte. Depois temos aqui assessor de o senador Brown sobre telecomunicações, política intelectual e sanções. E Jeff foi também, antes disso, advogado especializado em questões comerciais. E depois está John Branscum, que é advogado sênior para um comitê do Senado sobre transporte, ciência e comércio. Também antes já foi advogado para uma agência sobre a concorrência e também para comunicações e questões de propriedade intelectual para o senador Amy Klobuchar. E antes, então, no FCC, trabalhou com um parceiro na sua firma de advogados. Advogado David Rattle, depois é advogado principal do Câmara de Deputados sobre comércio e tecnologia e comunicações, é assessor principal para presidente e vice-presidente sobre questões tecnológicas e antes de entrar aqui foi diretor de questões regulatórias da CTIA, Associação de Equipamentos Sem Fios e de Comunicações Sem Fio, e focado em questões normativas, em tecnologia sem fio, espectro, banda ampla e outras questões. E depois temos no final David Copeland, que foi advogado principal para o Subcomitê de Comunicações e Tecnologia de 2010. E antes disso, foi assessor legal senior para Jessica Wolfson, uma senadora em Capitol Hill. E antes disso, teve uma série de funções no FCC, inclusive no escritório de Julius Nemkowski, ex-presidente. E antes disso, foi advogado na Corte de Apelações em Chicago. E esses são os membros do painel. E o formato vai ser o seguinte: eu vou fazer uma pergunta, se quem quiser aqui pode responder, aqui no, entre os membros do painel. E se tivermos tempo, no final teremos um Q&A, perguntas e respostas. Então, primeiro, falando um pouco sobre história, antecedentes. A primeira pergunta é: por quê? E desde quando o Congresso e seus comitês comparam a governança da internet em geral e essa transição em particular da supervisão da IANA? Eu estou muito contente por liderar isso aqui. Eu estava ouvindo o Ira antes sobre como o Congresso trabalhou na governança da internet desde o começo, e nós trabalhamos no ano passado no último Congresso 113 sobre o CRAS, e isso foi desde o começo do processo de IANA. E antes, nesse processo, houve um projeto de lei sobre uma série de questões que os membros do Comitê de Energia sobre a transição da IANA, o que significava isso, especialmente para questões locais dos Estados Unidos. Tivemos uma série de audiências e perguntas, respostas, muita consulta com a ICANN e a NTIA, diferentes setores interessados. E isso nos levou a revisar uma lei, a lei.com. Eu trabalhei também aqui com meu colega David Goldman e com outros aqui, e para produzir uma versão da lei.com, que foi aprovada, tinha sido aprovada um ano antes. E os congressos sempre tiveram, o parlamento sempre tiveram uma função nesses processos, e estou muito contente contente com os coletivos feitos do ponto de vista legislativo. Muito bem, quem mais gostaria de falar sobre o envolvimento dos parlamentos ou congressos nas questões da internet ou a governança da internet global e a parte dessa questão da transição da IAN, também outras questões envolvendo a governança da internet mais amplamente em si? Sim. Fala John Branscombe, sim, nos últimos anos estivemos muito interessados, trabalhamos em Dubai, em Wicked juntos, e são questões internacionais que são muito interessantes para os nossos membros, e além da transição da Iana, não sei se essa é a pergunta, talvez você gostaria de falar um pouco sobre, falar Jimmy e Helen, sobre alguma posição particular a respeito da governança da internet. E, sim, fala Jeff, enquanto a transição da Iana começou com a carta e supervisão do presidente Sum e outros colegas, e no Congresso, no começo da sessão 114 do Congresso, com o senador Thun, tivemos uma audiência de supervisão com Fadi e Larry Strickling e passamos, então, essa questão, trabalhamos sobre essa questão da lei.com. Sim, e também uma série de questões, fala John, nós também trabalhamos com essa questão da IAN em forma bipartidista e isso fizemos em ambas as câmaras, estivemos envolvidos com os diferentes setores da ITU, debatendo sobre questões que têm a ver com, em geral, com a governança da internet, a disponibilidade do espectro para os serviços de rádio e acesso para entrevistas. E esse sempre foi um esforço bipartidista no Congresso e também houve outras áreas de interesse nesse programa, do programa de GTLDS da ICANN, e pelo menos na minha Câmara de Deputados, em comércio, na área de outras áreas de energia também, houve muito interesse nesse sentido para garantir que esse processo continuasse avançando. E sobre a governança de internet, é surpreendente que, pelo menos, as duas câmaras e os dois partidos falem com a mesma voz, sempre apoiando essa governança. Sim, é isso. E nós, os quatro, nós, há muitas coisas em que não concordamos, mas essa é uma questão em que, de fato, concordamos muito e estamos unidos. Acho que um dos aspectos menos contenciosos entre todos nós, e foi para a minha experiência desde janeiro, quando tivemos audiência sobre essas questões, não é fácil determinar quem era de um partido ou do outro quando estávamos debatendo, porque todos concordavam. Então, outra pergunta deste me expliquem, então, se vocês puderem, a relação de seus comitês com o ANET e a nossos comitês, ambos os comitês são comitês que autorizam ao Departamento de Comércio e a ANTA, então temos uma função geral de supervisão sobre a ANTA. Se o status da organização da ANTA foi realmente, a lei da ANTA foi promulgada pelo nosso comitê quando houve as emendas. Temos essa relação, então, muito boa com a ANTA, fortalecida só por essas viagens, como se aqui, como cidadãos americanos também. E, em geral, embora sempre sejamos vistos como supervisores, realmente colaboramos muito. E Jamie, você mencionou a lei.com, é uma série de projetos de lei que estiveram no Congresso sobre essa transição, inclusive a lei.com, uma lei de orçamental que procurava bloquear a transição e alguma perspectiva sobre projetos de lei? Se, Jeff, se nós fazemos o primeiro trabalho, nos oferece desse comitê e fazemos a supervisão, sim, e falamos desse o ponto de vista do Congresso e sobre questões como .com, sobre essa lei, e etc. Jamie, então as pessoas, para que as pessoas se entendam, autorizar significa autorizar o trabalho do Departamento de Comércio ou criar políticas em oposição ao comitê que está tomando decisões sobre as despesas. Sim, correto. Esse comitê, então, de Energia e Comércio e o comitê do Senado são dois agentes de autorização sobre essa questão e estamos conduzindo, fazendo muita supervisão, como eu disse antes, através de audiências, a lei.com e outras, sim. Então sentimos que estamos fazendo o que deve ser feito. E só para explicar para aqueles que não sabem, há dois comitês em geral diferentes, diferentes órgãos, aquele que trata sobre as políticas e outro com as questões de despesas, o dinheiro e nós pensamos que nós trabalhamos sobre questões de políticas, não gostamos de falar em dinheiro, ou quando vem outra comissão fala sobre a questão de dinheiro. Então, eu falo em nome de meus membros e eu vejo a lei.com como alternativa para tudo que possa surgir aqui. David Rattle, se essa relação de autorização foi descrita uma vez quando cheguei ao parlamento, os autorizadores definem como são as coisas e realmente .com, eu digo que eu tenho, me sinto muito orgulhoso disso. E esse, obviamente, o curso que nós preferimos e alguma vontade de dar alguma chance de que a lei.com seja votada na Câmara, sim. Bom, sim, estamos trabalhando muito para isso, espero que sim. Fala, Jamie, seu chefe Jeff, o senador Brian Schultz enviou uma carta há pouco tempo para a presidente da ICANN, para Chip Crocker. Não sei se todos viram essa carta, mas você poderia mencionar um pouco sobre essa carta que o senador Rubio enviou em julho de 2014 e qual é a mensagem principal dessa carta? Bom, o presidente esteve envolvido nesse processo, ao longo de todo o processo, e durante a transição e as discussões, ele sentiu que esse era o momento certo para tentar novamente afirmar o que ele queria que saísse dessa transição, que esse fosse um processo de baixo para cima, que reformas importantes na prestação de contas, e que protegesse isso contra a captura de governo. Seria isso que ele queria quando a proposta foi apresentada. E essa questão de captura dos governos é uma questão que ele esteve trabalhando durante toda a transição. Isso foi mencionado em 2014, ele e o senador Rubio, sobre certas reformas. E naquele momento foi quando ele disse que ele queria que nos estatutos houvesse missão que só o GACPO, o consenso, seria considerado pelo board. E isso, seguinte pergunta, então, todo o de James, o que vocês desejam ver aqui como proposta final? Bom, eu quero repetir, fala John Brescon, David Rattle, quero repetir o que disse o Jeff antes, meu chefe também sentiu muito essa questão, tivemos as audiências e recentemente, como resultado do processo, começamos surgiu desse agência de prestação de contas do governo, discutimos essa questão de aspectos políticos domésticos sobre a transição da IANA e umas recomendações que fizeram foi que a NTIA tivesse um processo que pudesse ser observado e supervisionado e analisado. Então, realmente eu utilizar uma metodologia bastante padronizada, né, para essa proposta, sim, e uma análise das propostas feitas pela Netia, e de novo pelo que disse Jeff, essa função de alcançar um consenso no GAC, estamos falando de um sistema multissetorial, então só aqueles grupos que tiverem consenso são os que valem.
Yeah, I think I could say, I mean, the point, just to follow up on the...
Então, seguindo quanto ao consenso, fala David Goldman, isso está de acordo com as posições dos democratas no Congresso. Eu acho que os congressistas com quem eles trabalham, eles querem saber se há apoio a essa abordagem multissetorial, se tem consenso amplo, e que há um forte processo de prestação de contas. Fala John Brascombe. Bom, eu concordo com os colegas disseram, Jim Headlands. Então, chegamos ao final do processo, a proposta é enviada passam pelas organizações constitutivas, são aprovadas, passam para o NTIA, que diz que cumpre com os critérios e envia para o Congresso para aprovação. E digamos que por alguma razão há alguma preocupação quanto à proposta. Alguém acha que pode haver uma possível captura? O que o Congresso poderia ou faria? Queremos estar envolvidos, diz Dave Randall, e observar esse processo e trabalhar com a NTE agora, e queremos evitar que isso aconteça. Eu acho que a gente não vai chegar a que tudo passe pelo sistema multissetorial, pelo processo de revisão do NTIA e que chegue nesse ponto. Não. Muitos dos testes de estresse que estão sendo realizados foram levantados nos nossos comitês de energia e comércio. Eu acho que essa hipótese é pouco provável. Então, se eu acho que se houver alguma preocupação, surgirá agora e não no final do processo. De falar John Branscombe, eu concordo. Nós temos um contato muito próximo com o NTIA. Eu acho que não haverá surpresas. E quanto à comunidade em geral, eu sugiro que vocês mostrem um plano que não possa ser discutido ou contestado pelo Congresso. Bom, temos ao tempo para algumas perguntas. Há microfones na plateia. Se alguém tiver alguma pergunta muito estimulante num domingo à tarde. É Killian de Dublin. Quanto dessa atmosfera bipartidária se deve à ignorância dos legisladores? Então, talvez o que eu estou dizendo aqui é que talvez os políticos não entendam o que seja isso. Disse Jerry Farrar, eu acho que não é o caso do Congresso de jurisdição. Nós temos informado os legisladores do que é o AICA, do modelo multissetorial. Os membros da nossa comunidade estão muito bem informados. Quanto à jurisdição, talvez não entendam muito bem. Diz David Rall, essa é a razão da existência desses comitês, para entender as questões e informar os legisladores. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para ajudar os nossos patrões, que não podem estar todas as partes. Então, a gente tem que relatar a eles o que acontece. Fala David Goldman, tivemos várias audiências sobre isso, em que vieram vários especialistas. O FAD já esteve lá várias vezes. essa, os estão sendo muito bem informados, os legisladores estão muito interessados. Fala David Randall, há audiências, nós não tivemos só testemunhas ou várias das partes envolvidas, como o ISOC, várias partes envolvidas falaram direto com os legisladores. Tornaria a minha vida muito mais fácil se houvesse mais ignorância. Desculpem, eu tenho duas perguntas. A primeira é se os seus patrões estão preocupados com a possibilidade da emenda Ted Cruz da lei.com, que exigiria a aprovação anterior do Congresso. E a minha segunda pergunta é, o que vocês acham, ou o que os patrões de vocês acham sobre a probabilidade de que há toda essa transição, todo esse esforço seja sugado para dentro do vortex do ciclo de eleições de 2016, porque há dois candidatos republicanos em potencial. Fala James Hanlon, são duas perguntas. Uma é a emenda Cruz e a outra é a interação entre as propostas. O senador Cruz é membro do Comitê de Comércio. O senador Thune reconhece suas preocupações e pediu uma emenda que não foi aprovada. E a versão relatada foi a mesma do nosso comitê quanto à eleição de 2016. Você está falando do senador Rubio e Cruz. O senador Rubio ou o senador Cruz, ele está mais preocupado com a governança da internet. E como é que isso vai ser refletido nos debates para a eleição de 2016? Eu não sei, tem muita outra coisa a ser discutida. Boa tarde. Christopher Wilkinson, muito obrigado por seus comentários. Historicamente, eu fui parcialmente responsável pelo equilíbrio entre o sistema multissetorial da ICANN e a inclusão dos comitês, ou diria melhor, do papel consultivo dos governos. O que eu gostaria de dizer, parece que vocês dizem que vocês acham que os membros estão desnecessariamente alarmistas quanto à captura pelo governo. Isso não é, nem pode não ser verdade. O FAD ontem falou sobre a inclusão da captura pelo governo. Há um modelo multissetorial. Deve haver um equilíbrio entre as organizações, inclusive participantes comerciais e industriais. Então, eu vou pedir para vocês deem uma esfriada nessa coisa. Não há risco de captura pelo governo. Há uma relação, um equilíbrio bastante saudável entre os governos e o resto do sistema multissetorial. E eu gostaria que isso continuasse e que vocês apoiassem isso. David Randall responde, eu concordo com você, o equilíbrio que existe hoje entre os governos e as outras partes dentro da ICANN é um equilíbrio adequado. Eu não caracterizaria meus patrões como alarmistas, porque eu seria despedido, mas eu acho que essa é uma preocupação legítima e deve ser abordada. Fala Steve Del Bianco, da NetChoice e do CCWG. Eu gostaria de dizer que, pelas perguntas feitas pelos congressistas, há falta de conhecimento. Então, eu estimularia que qualquer um que vá a uma reunião com um ou dois, com equipes dos congressistas, numa sala de audiência, eles recebem, ouvem as testemunhas, eles não entendem direito o que está acontecendo. Quando nós fazemos alguma coisa, a gente faz muito bem. E como vocês eram vocês. Então, eu aplaudo o esforço de vocês em fazer com que os patrões fiquem focados e evitem essa disputa em relação à lei.com. O lei.com é tão limpa que endossa as exigências da NTA ipsis literis e diz à comunidade que nós apoiamos a recomendação de consenso para a transição. Então, essa seria de falar também sobre a captura pelo governo. Eu sei que vocês estão preocupados com isso, mas a questão não é que os governos capturem a internet, mas que eles mudem a forma com que tomem as decisões. E, então, alguns governos são a favor das recomendações do governo. Na verdade, o papel da ICANN não é fazer esse meio de campo entre os governos. Eu acho que é muito aconselhável evitar a situação em que o governo aceite algo menor do que o consenso. Então, ou colocar a ICANN numa posição de negociar entre os governos. Não é papel da ICANN, é da ONU. Muito obrigado pelo esforço de vocês. Eu gostaria de responder um pouco ao Steve, fala David Rattle. Muito obrigado pelo seu testemunho no comitê. Eu venho de um órgão em que os dois lados não conseguem atingir o consenso. Consenso, nós não temos um resultado, então a gente não pode apresentar nada para o presidente. Então, nós entendemos a frustração disso, mas nós estamos acostumados com esse processo. Última pergunta. Eu sou o Jordan Carter, eu sou um dos relatores do processo do CCWG e uma desvantagem ou vantagens é que a gente tem que entrar em muito detalhe e vocês têm uma perspectiva diferente. Vocês estão num contexto governamental, político. E a pergunta que eu gostaria de fazer é, observando esse processo até agora, o que, que vocês acharam mais surpreendente nas conclusões que nós chegamos? Fala David Goldman. Falando do alto nível, não dos detalhes, eu acho que todo o processo foi muito impressionante. O pessoal aqui da sala fez tanto progresso, fizeram um trabalho incrível. Vocês chegaram tão longe. A abordagem multissetorial é um pouco difícil de entender no início, mas eu acho que o que mais surpreendeu que é o progresso para mim, o mais impressionante foi o David Rattle. Então, nós somos pagos para trabalhar e vocês, a maior parte de vocês, ou trabalham isso como um trabalho colateral e muitas vezes não são pagos. Então, vocês têm um nível de paixão e conseguem um nível de participação de pessoas que não necessariamente têm outra coisa em jogo, além de ser em estar interessado na internet. E eu o que é mais surpreendente para mim é ver quanta gente está querendo se envolver e ser parte nesse processo. Bom, é a última das últimas perguntas. Eu acho que eu preciso. Eu vou ter que falar em inglês, mas eu não tenho os fones para usar a interpretação. E só últimas palavras foram muito interessantes. Fala Sébastien Bachelet. eu acho importante que você disse que a gente precisa levar em conta o usuário final, e eu sou um deles. Então, 3 milhões de usuários precisam saber qual é o caminho adiante. Mas, às vezes, eu tenho a impressão... Eu não entendo muito do que vocês estão falando. Eu não sou americano. Muitas coisas que vocês estão dizendo que a gente precisa fazer, eu não entendo. Por quê? Porque o que é importante é que o mundo esteja de acordo com o que nós queremos fazer. E a última é sobre o Congresso. Eu pensei que era a comunidade que precisa entrar em acordo. A minha pergunta é... Como vocês querem reconciliar isso? Porque a impressão que eu tenho é que vocês vão ao Congresso, que vão ter a última palavra. Essa é a minha primeira pergunta. A segunda é, você tem que falar com o GAC, com os governos, porque há um grupo de trabalho sobre prestação de contas, não é o lugar certo de negociar o que o GAC tem o direito de fazer dentro dessa organização. Então, vocês não podem colocar o usuário final no meio disso, porque não é o seu papel. Fala David Rell. Eu não acho que qualquer um de nós acha que o Congresso tem a última palavra, mas eu acho importante... que o usuário final saiba qual era o processo intergovernamental nos Estados Unidos. Porque é um processo intergovernamental que está acontecendo. O secretário Strickland está entre esses dois processos. É uma posição muito difícil. Eu acho que ninguém quer estar no lugar dele agora. Mas ele faz esse meio de campo entre o governo e os comitês do Congresso que financiam esse trabalho. Eu acho que nós não temos a última palavra, mas temos o papel de ser supervisão do NTIA. E esse é o nosso papel em geral. E sempre que há uma audiência, o nosso papel é fazer a supervisão do NTIA. E a NTIA deve ser o representante multissetorial nesses eventos. Eu não quero representar o governo americano nesse modelo multissetorial, mas eu acho importante eu estar aqui para que sejamos ouvidos como parte dessa decisão.
Sim, faz sentido. Sim, muito bem. Jeff, John, David e David, muito obrigado. Apreciamos muito a sua presença. Muito obrigado.